Olá a todos os nossos ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos falar sobre alguns nomes como James Joyce, Aldous Huxley, Jorge Luiz, Borges e Glauco Matoso. Você já ouviu falar sobre algum deles?
Bom, para começar o nosso bate-papo, vamos desvendar um pouquinho da vida de James Joyce, um escritor irlandês conhecido pelos romances Ulisses e Finnegan's Wake. Ele é considerado o autor responsável por inaugurar o romance moderno e foi consagrado como um dos mais importantes escritores da literatura ocidental.
Bom, o Joyce é muito interessante porque ele era filho de uma família católica e devido à sua origem, né, essa rígida formação, ele se tornou muito rebelde. E apesar disso, as primeiras experiências literárias dele foram bastante conservadoras, isso que é interessante, marcadas pela influência do realismo de Ibsen e pelos simbolistas. A obra dele, Música de Câmara, de 1907, foi o seu primeiro livro. Em 1914, ele publica a coletânea de contos dublinenses, e em 1916, o Retrato do Artista Quando Jovem, que contém memórias de sua infância e adolescência.
Isso mesmo, James vivenciou um conflito turbulento, o início da Primeira Guerra, no qual se refugiou na Suíça e passou boa parte da vida como andarilho devido a dificuldades financeiras.
Ah, vale lembrar também que Joyce sofreu com vários problemas nos olhos e teve que se submeter a diversas cirurgias, sem conseguir jamais recuperar totalmente a sua visão. Por isso, na escrita de sua última emblemática obra, Finnegan's Wake, de 1939, Joyce contou com a ajuda de diversos assistentes que escreviam o que ele dizia. Um deles era o dramaturgo e novelista Samuel Beckett, mais conhecido pela peça Esperando Godot.
Em Finnegan's Wake, né, uma obra emblemática de 1939, o Joyce ele alude, né, ao Ulisses, né, peça emblemática do próprio Homero. E aí ele retrata Shane, o que é um escritor com visão parcial, é isso, acho que não nos interessa, sim. E que ele está lendo um livro azul inutilmente ilegível em um covil glauco. Uhum. Então acho que essas primeiras metáforas são bastante interessantes para a gente.
Sim, com certeza, Pedro. No grego antigo, a palavra glaucos refere-se a verde azulado ou cinza azulado, e é também a palavra raiz de glaucoma.
Então, talvez Ulysses Blue seja uma homenagem ao glaucoma, via Grécia Antiga e Homero. Então, ao insistir no azul da bandeira grega, estaria Joyce procurando, por meios bastante associativos, inserir-se em um cânone de escritores cegos?
Olha, Gabi, não há uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas, ao reconhecer Joyce como escritor deficiente, com interesse genuíno em articular uma ampla gama de experiências corporais e sensoriais, a gente abre novas possibilidades para isso.
Exatamente, Pedro. Essas conexões foram muito interessantes e podemos aprofundar no próximo episódio, até porque falar de Joyce em alguns minutos é muito pouco perto da complexidade que ele apresenta, né? Bom, Gabi e Pedro, vamos falar um pouco sobre Aldous Huxley?
Nossa, eu adoro ele. Primeiro porque ele foi um escritor inglês conhecido principalmente pelas obras A Ilha e Admirado Mundo Novo, que é o mais famoso dele, né?
Sim.
Ele foi também ensaísta, roteirista, editor, enfim. E ele viveu a maior parte dos anos 20 na Itália fascista de Mussolini, que inspirou parte dos sistemas autoritários retratados, né, em suas obras.
E também foi estudante de medicina na Eton College, porém teve que abandonar seus estudos aos 16 anos por uma doença nos olhos que o deixou temporariamente cego. Aproximadamente 18 meses. Após inúmeras cirurgias, recuperou-se o suficiente para graduar-se com honra pela Universidade de Oxford, mas não o suficiente para servir ao exército britânico, sendo obrigado a depender de lupas, óculos e exercícios oculares pelo resto de sua vida.
Por fim, seu romance mais famoso, Admirável Novo Mundo, e de 1932, e seu último romance, A Ilha, de 62, ele apresentou sua visão de distopia e utopia, respectivamente, tendo a primeira abordado temas que remotam grande parte de suas preocupações ideológicas, como a liberdade individual de detrimento ao autoritarismo do Estado. É importante ressaltar também, Gabi e Pedro, que Huxley era humanista e pacifista, tendo crescido interessado no misticismo filosófico e universalismo.
Agora, voltando-se para a América Latina, Jorge Luiz Borges, foi um escritor, poeta, doutor, crítico literário e ensaísta argentino. Ele fez o colegial no Colégio Calvino, na Suíça, estudou Direito na Universidade de Buenos Aires. Mais tarde, o Borges ele também estudou na Universidade de Cambridge e se tornou professor. E ele foi ainda diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
Então, suas obras contribuem significativamente para o gênero da literatura fantástica, abrangendo o caos que governa o mundo e o caráter de irrealidade em toda a literatura. seus livros mais famosos, o Ficcione, de 1944, e o Aleph, de 49, são coletâneas de histórias curtas e interligadas por temas comuns, entre eles sonhos, labirintos, bibliotecas, escritores fictícios, livros fictícios, religião e Deus. Estudiosos notaram que a progressiva cegueira de Borges, advinda de uma doença hereditária que afetara o pai e o avô do escritor, ajudou a criar novos símbolos literários através da imaginação, já que os poetas, como cegos, podem ver no escuro. Então, pessoal, para encerrar o episódio, trazemos o poeta brasileiro Glauco Matoso, sendo este pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva, que nasceu em São Paulo no dia 29 de julho de 1951. Seu nome artístico é um trocadilho com Glauco Matoso, termo usado para os que sofrem de glaucoma, doença que o faz perder progressivamente a visão, até a cegueira total em 1995. É também uma alusão a Gregório de Matos, de quem se considerava herdeiro na sátira política e na crítica de costumes. Além disso, o próprio declara-se um anarquista intelectual.
Então, Gabi, o Glauco cursou biblioteconomia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Letras na Universidade de São Paulo. Nos anos 70, ele participou de resistência cultural à ditadura militar através do grupo dos poetas marginais. E a obra do Matoso caracteriza-se pela exploração de temas polêmicos, tais como violência e discriminação. O autor tem a reputação de poeta maldito e uma das suas espécies de boca do inferno moderno ou bocage pornográfico do século XX. Seu magnum opus é Dicionarinho do Palavrão e Correlatos, lançado pela primeira vez em 1990, 5 anos antes de seu glaucoma cegá-lo por completo.
Então, pessoal, a gente vai encerrar, então, né, esse segundo episódio, certo?
Certo.
Certinho. Obrigada a todos.
Obrigado.
Obrigada. Até mais.